Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Show de rádio pra você.
Tá na hora, 6 horas, mais 5 minutinhos na Bahia, 6:05, bom dia pra todo mundo, hein? Bom dia pra você, bom dia pra você também, viu? Hoje é terça-feira, faz terço na Gabriela FM. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certinho? A gente começa mais um Tropa de Elite, levando muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação com a gente. 739-8829-1029 do Zap Zap da Gabi, você participa com a gente, mandando a sua mensagem de áudio. Áudios de até 30, 40%, tá certo? 30, 40 segundos. E também mensagens de texto pra gente. Né? Você quer fazer denúncia, tá na bronca com a Coelba, com a Embasa, o espaço está aberto. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chegando também aqui no Tropa de Elite, pra gente comandar essa super manhã de terça-feira, levando ao ar o número 1 das manhãs em toda a região. O nome do programa é esse. E o nome do repórter policial mais premiado da Bahia é esse, ó.
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para todo mundo com rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Aumenta um ponto no volume porque nós estamos chegando recheados de notícias e de informações. E você será um ouvinte privilegiado a partir de agora, ou seja, premiado. É o Tropa de Elite, o pau que dá em Chico... Da em Francisco.
E hoje temos convidada, né, seu repórter? Março, mês internacional da mulher, e a gente abrindo aí um espaço mais do que nunca para as mulheres, né? As mulheres se destacam na política, na área da saúde, na área jurídica, na área do dia a dia, né? Porque aqui todas as mulheres sempre terão prioridade. As mulheres sempre têm razão, seja lá qual for a questão, viu? Nossa convidada de hoje é quem? É quem? Fala aí pra gente.
Olha, Scarpita, o ex-prefeito de Itajuípe, que também é primeiro suplente de deputado estadual, o Marcone Amaral, oficializou Luziane da Saúde, pré-candidata a prefeita de Itajuípe. E Luziane da Saúde fala daqui a pouquinho ao vivo neste programa aqui na Gabriela FM.
É, nossa convidada então. Tem giro regional, nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Nath Almeida e Edenildo Braga. E você, é claro, muito que bem informado no oferecimento da Contintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmitos, Jau Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte, da Pomada Especialista e Pré-Moldados Guarabara. Já vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, né? Como é que vai ficar essa terça-feira. Muita chuva ontem, né? E o estrago na cidade. É aquilo que a gente fala sempre. Tem cidades que a chuva é motivo de alegria, motivo de festa. Em Ilhéus, quando chove, é motivo de tristeza, preocupação, agonia de muita gente que vive, muitas pessoas que vivem em áreas de risco. Então, ontem, como a Defesa Civil, né, deu aí a previsão de que até hoje poderia cair 107 milímetros de água, acredito que caiu tudo ontem na segunda-feira. Hoje a gente já vê um céu aí mais claro. Mas vamos lá no nosso painel saber dessa informação com a agência Clima Tempo. Bom, 30 graus nesse exato momento aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, Estúdios Gabriela FM. 5% é a probabilidade de chuva para hoje, 5%, viu? pode cair uma chuvazinha isolada, alguns raios e trovões. É a previsão da agência Clima Tempo. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, seu repórter.
Copa de Elite. Companhia 68 conduz mulher por venda de smartphone de procedência duvidosa.
É, seu repórter, martelo batido, hein? Prefeito, no final do mês, anuncia quem é o candidato do grupo do Mário Alexandre.
Superior Tribunal de Justiça indeferiu habeas corpus pedido de revogação da prisão preventiva do agente de trânsito Danilo Cruz da Silva, autor do feminicídio contra a esposa Clealine Santos Andrade.
Olha, palestra do reitor da UES, Alexandre Fernandes, abre atividades de 2024 do Centro Cultural Teosópolis.
No Repeteco, ex-prefeito de Itajuípe e primeiro suplente de deputado estadual, Marconi Amaral, oficializou Luziane da Saúde, pré-candidata a prefeita de Itajuípe. E Luziane da Saúde, daqui a pouquinho, fala ao vivo neste programa.
É, vamos estar trazendo também a novidade aqui, olha, o Partido Novo escolhe a advogada Vanessa Gedeon para ser pré-candidata a prefeita de Ilhéus. Novo nome aí que surge, né, seu repórter, no cenário político. Tem também a nota do Partido dos Trabalhadores. Ei, danado, viu? Motorista de aplicativo também foi detido em Itabuna com um carro clonado pela Polícia Rodoviária Federal. Tem operação na polícia? Tem notícias dos bastidores, seu repórter?
Olha, tem sim. Jovem de 22 anos foi assassinada, foi morta a tiros. Em Dário Meira, vítima sofreu ameaças de morte por traficantes.
Bom, essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bora! Bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 11 minutos, 6:11. Vamos aos procedimentos que foram formalizados, um resumo das principais ocorrências é do plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem como delegada coordenadora a doutora Catiana Amorim. Estelionato e auto de prisão em flagrante próximo à pousada Hibiscus, lá no Jardim Atlântico, padaria Pão de Ló. Autor, Gabriel Menezes Oliveira. Gabriel Menezes Oliveira, vítima, padaria Pão de Ló. Auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, procedente auto do Seringal, Avenida Esperança, bairro Malhado, em Ilhéus. O autor do tráfico, Vandilson Oliveira Bonfim, foi flagranteado, preso. Receptação, Avenida Coronel Misael Tavares, no centro da cidade de Ilhéus. Autora, Andréia de Jesus Santos. A vítima, Marinês Santos de Oliveira. Oitiva, o condutor, policial militar que conduziu. Oitiva da testemunha de apresentação, interrogatório da suspeita e fundamentado aí, pugnado pela não autuação e encaminhamento para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que tem como delegada a doutora Rita de Cássia e como chefe do serviço de investigação, o investigador Edson Serra. Ocorrência, direção perigosa de veículo em via pública. Esse fato ocorreu na rodovia Jorge Amado, Banco da Vitória. O autor, Marcos Vinícius Santos da Paz. Foi na delegacia, o procedimento foi um TCO, ou seja, um termo circunstanciado. Outra ocorrência de tentativa de furto. Essa tentativa de furto privilegiado. E olha, Rua Dourada, bairro Nossa Senhora da Vitória. O autor desta tentativa de furto, José Marcelo Silva Santos. A oitiva do condutor da companhia 69, testemunha de apresentação, interrogatório do elemento suspeito, auto de exibição e apreensão, despacho fundamentado, pugnado pela não autuação e encaminhamento para a delegacia de repressão a furtos e roubos. Cumprimento de mandado de prisão. Essa ocorrência ocorreu na Rua Oswaldo Ribeiro, bairro Centro, município de Uruçuca. Esse fato comunicado pelo soldado PM Sidney Araújo Santos Júnior. E o desfavorecido foi Harrison Oliveira Miranda. Cumprimento formal e caminhado ofício ao presídio. Então aí, cana dura, viu? Foi surpreendido. Essa vez de Castelo Novo, distrito de Ilhéus, ocorrendo a apresentação de munições. O cabo PM Gideval, cabo Gideval, que é da companhia 70 distritos, ele apresentou drogas e armas no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Então são essas aí, Scarpita, as principais notícias. Tem uma da Praia do Sargi, que
você
é afogamento,
um pacotão,
viu?
Aí, né?
No pacote teve um afogamento do Praia do Sargi.
Essa notícia é triste aí, viu? Praia do Sargi.
Comunicante foi o Arthur César Miguel Clemente.
No domingo.
A vítima, Svetlânia Lima Garcia. Svetlânia Lima Garcia é a vítima.
Estrangeira, esse é o repórter. E, inclusive, algumas pessoas divulgaram Sargi como sendo praia de Leu. Sargi é praia de Uruçuca, Serra Grande. Pacotão aí com as ocorrências do plantão policial aqui no Tropa de Elite. São 6h17, 6 horas e 17 minutos. A gente tem cobrado muito a questão da faixa de pedestre. Em cada canto da cidade de Leu tem faixa, né, que já não aparece mais. Já dá trabalho com a faixa bonitinha, já dá trabalho para o motorista respeitar. E o pedestre também. Tem pedestre que tem uma faixa do lado, mas ele não atravessa na faixa, ele busca uma alternativa. A faixa é do pedestre, botou o pé na faixa, o motorista tem que parar. Isso é um trabalho educativo que tem que ser feito na cidade de Leus. Agora eu queria pedir aqui ao Hermano Fani mais celeridade nessa questão das faixas de pedestre, irmão. Por exemplo, tem uma faixa ali em frente ao Centro de Assistência Renal. Mandar um abraço para o Tacília, toda a equipe, né, da CAR, o Centro de Assistência Renal. O pessoal faz o procedimento de hemodiálise, tem que atravessar. E aí vem com a dificuldade de locomoção o seu repórter e esbarra no perigo de ser atropelado.
Festival de Promessas, o Gilson Silva, que foi superchefe, né? Coordenador da Sutran, prometeu, não cumpriu. O Tenente Coronel Serpa, que também passou pela Sutran, prometeu, também não cumpriu. Agora vamos aguardar o Hermano Fanning, que é o atual coordenador da Sutran em Ilhéus, para ver se ele vai resolver essa problemática, esse pedido de muitos e muitos anos de pacientes, de funcionários da clínica Centro de Assistência Renal e por aí vai, as pessoas, os pedestres que ali atravessam correndo risco de vida na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado.
Já que a gente está falando de trânsito, o governo federal, e aí eu quero muito ouvir a opinião dos nossos amigos ouvintes motoristas de aplicativo aqui de Ilhéus. E da região, o pessoal que está ouvindo a gente nesse exato momento, o governo federal encaminha ao Congresso projeto que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo. Está dividindo opiniões, por quê? Porque vai ter que ser registrado, né? O governo federal está encaminhando esse projeto para o Congresso. O projeto que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo. O projeto é um resultado de um ano de negociações entre governos, sindicatos de motoristas e empresas. Ele cria a categoria de trabalhador autônomo por plataforma. E os motoristas vão continuar sem vínculo de empregados sem exclusividade com os aplicativos de transporte. O projeto prevê o pagamento de R$ 32,10 por hora de trabalho. Desse valor, R$ 24,07 são para cobrir gastos com internet do celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. Quem cumprir a jornada de 8 horas diárias não poderá receber menos de R$ 1.412. Os motoristas poderão trabalhar até 12 horas por dia, somando todas as jornadas em todos os aplicativos. O projeto também cria aí regras específicas de contribuição para a Previdência Social. Os motoristas deverão recolher 7,5% do salário de contribuições e as empresas 20%. Com essa medida, os trabalhadores passarão a ter direito aos benefícios do INSS, o que hoje não existe. O governo calcula arrecadar quase R$ 280 milhões para a Previdência Social. Eu acho que o governo estava de olho justamente nessa questão. O que a gente vê, né, de pessoas que saem do mercado, que perdem seu emprego e aí vão partir para fazer um dinheiro através do aplicativo, né, seu repórter? Seja de carro, seja de moto, seja para entregar comida no delivery. E aí engloba Uber, 99, iFood, tá todo mundo englobado nisso aí.
Chegou em boa hora, regulamenta mais uma profissão para os brasileiros.
Mas e o Didi?
E dinheiro
quem
também.
É que vai? Né? Quem é que vai? Porque hoje esse lucro que o motorista tem, o governo tá de olho. Olha aqui o valor. O governo calcula arrecadar R$ 280 milhões. Para a Previdência Social, aí com esse recolhimento, vai ter que pagar.
Quer dizer,
hoje o motorista não paga nada, hoje a empresa nada, também não tá paga nada.
Tudo...
É, aí vai começar a recolher esse din-din.
Porteira comentar. Aberta, agora vai lolé. Agora
eu queria
vai
saber a opinião aí dos nossos ouvintes motoristas de aplicativo. São contra ou a favor?
É bom para aposentadoria lá na frente.
Sim,
né?
tem essa vantagem também. Vamos no nosso Zap Zap. São 6 horas... Mais 21 minutos na Bahia, esse é o Tropa de Elite, até às 8 para você. Oferecimento pré-moldados Guaramara, pomada especialista, rede Meira de supermercados, Doutor Fix, a manta Eco Borracha e Doutor Fix. Tem também Banco Bom Sucesso, 9 Mistura Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No Zap Zap, já tem aqui, olá meus queridos, bom dia, bom dia. Ei, danado. Quem é que tá querendo pagar uma dívida aqui, né? Do Delmar, né? Segunda-feira vai estar aniversariando, quer ver se a gente vai comer essa moqueca de pitu, não é isso? Ah, Vila Cachoeira, família Melo. Vamos acertar tudo isso aí pra próxima segunda, tá certo? Júlio César, um abraço pra você, tá lá em Tabuna, no Jardim Primavera, ligado com a gente. Joelma, do Nossa Senhora da Vitória, bom dia. Deus te diz hoje, confie em minha promessa. Ninguém derruba quem eu levanto, nada vence quem eu protejo e nenhum mal atinge quem tem a minha bênção. Amém. Bom dia, Joelma. Joceane, tá pedindo aquele alusão pra sua mãezona, Dona Mudinha, lá na Lagoa Encantada. Eu tenho certeza que Dona Mudinha tá tomando um cafezinho na caneca do Tropa de Elite, viu, seu repórter? Bom dia, meus amigos. Escarpita e Marinho Santos, manda alô pra Dona Dora. E pra nós aqui, Antônio e Selma, em Serra Grande, já ligado com a gente. Danilão tá na expectativa da entrevista de Luziane. Diz que Luziane é retada também na área da saúde pra atender o povo, viu? É igual o Jardel lá em Serra Grande, vereador atuante aí. Serra Grande tem o privilégio de ter dois grandes vereadores atuantes, tanto o Jardel quanto o Dai da Serra. O que muitos vereadores aqui em Ilhéus, né? Imagina, não dá pra gente comparar uma cidade, né, com o distrito. Apesar de toda aquela coisa encantadora de Serra Grande. Mas se a gente tivesse aqui em Ilhéus, né, comunidades aí, como consegue fazer representantes, como o Vilela sempre faz o representante. Imagine se tivesse um representante naquele naipe, seu repórter. Como seria bacana, hein?
É verdade, é um duplex lá em Serra Grande, Dai da Serra e o vereador Jardel.
Espirro da Barra, bom dia, Espirro. Aquele abraço para você, o Gilmar, Latino Capoeira do Basílio. também tá ligado com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Silvio Ribeira das Pedras. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Manda alôzão pra minha mãe Dora, né, Natália, Vanessa e meu netinho Ravi. Um abraço aí. Joabes do Malhado, o homem da segurança também, Antônio Carlos. Obrigado pelo carinho. Marcos Teles tá pedindo aquele alôzão aí pra turma do Nelson Costa, né? Ei, danado. Todo mundo ligado com a gente. Marcos Gargamel também ligado. A Edna tá lá em Uruçuca. Bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Um dia abençoado para todos vocês aí da Gabriela FM. Estamos aqui ouvindo Tropa de Elite, não é isso? Olha, bom dia, meu querido Escarpita e meu querido Marinho Santos. Eu não quero me identificar. Queria pedir para as autoridades competentes, né, que possa estar olhando os horários dos ônibus para Lagoa Encantada. Antes saía 6 horas da manhã. Agora ela chega 6:30, só chega em Ilhéus às 8:30. É, e quem tem médico acaba perdendo a consulta.
É, o Scarpe, deixa eu dar um crédito aqui e parabenizar o Capitão Francisco. Capitão Francisco hoje está na CIP Cacaueira, na CAERC. E um dia desses eu me deparei, ele entrando na abriosa Polícia Militar da Bahia, lá na Praia de Mamoã, pendurado numa moto e levando a segurança pública lá em Mamoã. O capitão PM Francisco entrou na Polícia Militar da Bahia como soldado, filho de uma professora, professora Nancy, que foi minha professora e hoje é advogada, um garoto estudioso, estudou, chegou a tenente e agora já é capitão da Polícia Militar. Capitão Francisco tá na CAERC, Capitão Francisco tá na CIP Cacaueira. Receba aí os parabéns, o soldado que agora é capitão. Soldado Capitão Francisco, ou o Capitão Soldado Francisco. Ele nunca vai deixar de ser um soldado, porque ele tá sempre atuando, sempre atuante.
E o Galo?
Galo
também tá lá.
Galo é capitão também, o Capitão Galo.
Também, Capitão Galo.
Que tá, ele é tenente, agora é Capitão Galo, tá na Companhia 63 e Bicaraí. Também recebo um abraço nosso do Tropa de Elite. Inclusive ele é capitão e o pai é sargento.
Olha aí, que
o
bacana.
O pai dele tem que bater continência pra ele.
É, manda um abraço ao nosso querido João Bittencourt, tá lá no J Baliza, né? Tá avisando aqui que
grande
domingo,
João.
Próximo domingo vai ter um churrasco com aquela qualidade, viu?
Você fala João Bittencourt, deu vontade de comer agora, sabe o quê?
Uma Jacuba. Ai, ai, Jacuba já é a cara dele também, viu? Motorista internacional, rapaz. Homem do topete, Betinho, meu primo, meu padrinho. Um abraço à turma das academias, a turma que tá fazendo fisioterapia aí. É nosso querido fisioterapeuta Osman, cuidando tão muito bem do Betinho. Betinho é uma figuraça, viu? Bom, gente, a Embasa tá sempre respondendo aqui as demandas que o nosso programa tem cobrado. Eu tenho passado constantemente observado aquele esgoto que a Embasa já confirmou que é uma rede clandestina que está lá. A gente precisa saber quem é o responsável, qual dos dois ali, ou se é o residencial que vem lá de cima do alto, o residencial chique, né, que está jogando aquele esgoto ali às margens da BA-001 na entrada do Cidadela e Zona Sul. Só faltou a Embasa dizer quem é que tá jogando ali, senhor, porque ela já confirmou, olha, ali é uma ligação errada. E a prefeitura não chega para cobrar e solicitar a correção daquele serviço. E aí você passa e vê aquele esgoto correndo a céu aberto, final de semana, né, turistas que chegam em nossa cidade. Fica feio aquilo ali, fica feio e a gente espera aí uma resposta. Eu queria ter a oportunidade de receber, né, por parte da prefeitura uma nota sobre aquilo, que a Embasa já mandou, a Embasa já disse. Olha, aquilo ali é um esgoto que está na rede, está de forma errada.
Eu gostaria de saber se você recebeu alguma mensagem da Embasa aí, porque na época do Zé Lavini ele prometeu aqui e o Zé Lavini cumpriu. As bocas de lobo da Avenida Ubaitaba, boca de lobo também é chamado de
PV.
Se levantou. Tanto prefeitura quanto Embasa, ninguém resolve o problema e os buracos estão no meio da pista. Tanto você indo pela Avenida Ubaitaba, quanto você voltando pela antiga Rua da Linha, né? Você voltando também várias bocas de lobo. E o prefeito Mário Alexandre um dia confessou para mim, quando estava contratando essa empresa CTA, essa empresa que esburacou o bairro São Miguel e deixou lá por conta da irresponsabilidade do secretário Átila Dócio. E aí, o prefeito Mário Alexandre disse: olha, estou contratando uma empresa que faz a pavimentação do aeroporto de Salvador. Essa empresa vai chegar, essas bocas de lobo, chamada de PV, vai levantar tudo, vai asfaltar a cidade, vai levantar tudo. Você não vai ver uma boca de lobo, um PV lá embaixo. Pois é, a CTA nunca levantou boca de lobo nenhum. Quem levantou foi Zé Lavigne, que agora aposentou pela Embasa, e fez o levantamento, um pedido nosso aqui neste programa. Zé Lavigne cumpriu esse pedido
levantando...
e algumas bocas foram levantadas.
Eu estou preocupado também com a Princesa Isabel. A Princesa Isabel está com muito esgoto também estourado, muitas tampas de PV jorrando esgoto, né? Começando da Ponta da Pedra até o nosso querido Soró da Pipoca.
Até
ali,
aquele buraco da unidade de saúde, o posto de saúde.
Você viu o buraco abriu novamente?
O buraco novamente aberto.
Feito.
Muita água. A água foi na canela das trabalhadoras, daquela enfermeira que me aplicou
a injeção,
a vacina,
né? A vacina da Covid.
Da Covid.
Bom, a gente segue aqui o nosso programa. Tá pintando o primeiro giro regional. Matheus Santos já no ponto.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, terça-feira, dia 5 de março, e eu venho chegando com informações para a nossa querida Uruçuca. Aconteceu no último sábado, dia 2, o dia D de mobilização contra a dengue, onde realizamos atividades educativas e vacinação contra a dengue nas crianças de 10 e 11 anos. Além de outras atividades sobre as arboviroses, a palestra foi ministrada pelo médico Antônio Manuel e a enfermeira Maria das Graças. Esse dia faz parte das atividades promovidas no Brasil inteiro, com foco na conscientização e educação contra doenças como a dengue, chikungunya e zika. E lembrando, por falar em Dr. Antônio Manuel, lembrando que hoje tem atendimento médico, daqui a pouquinho, logo mais a partir das 7 horas, Dr. Antônio Manuel vai estar chegando aí no ramal de Porto Seguro, região de Cachoeirinha, no atendimento na Igreja Assembleia, tá? Dr. Antônio Manuel e toda a sua equipe estará chegando para fazer esse atendimento. Não esqueça de levar seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial, seu dingo, sua paródia? Tem dingo de pré-campanha? Entre em contato. Seu comercial com mais de 200 vozes à sua disposição para gravar para sua loja, para o seu estabelecimento comercial. Furacão Estúdio, 739-9133-3911. A qualidade que o Brasil e o mundo já conhece. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Até amanhã para você também. Eu pensei que você fosse trazer o fato, né, que deu um susto aí na turma, seu repórter, lá em Itacaré, uma árvore ali na Praça Santos Dumont, logo no início ali da Pituba, né, uma árvore, inclusive, histórica e centenária, caiu ontem, né, com os ventos fortes. Ventos fortes, seu repórter. Acho que o Matheus traz depois.
Essa árvore que caiu aí, minha tia Memé deve ter
ajudado a plantar
muito. Brincava 31 a leste, brincava de se esconder, de picula, subia nessa árvore, tia Memé, que hoje está internada no abrigo lá de Itacaré.
Inclusive, esse fato aí evidencia o momento exato, né? Eu vi aqui a árvore caindo, seu repórter. Parte de alguns tetos, né, de pontos comerciais ali, a árvore encostou e danos, né, fiação, energia, meu Deus do céu, ventos, né, são desastres da natureza que acontecem. Agora a gente chama atenção aí também para a necessidade da turma estar sempre fazendo, né, essa visita a essas árvores. Nós temos aqui árvores na Ilhéus e Itabuna também, árvores centenárias, que oferece risco. A gente trafega aqui, a gente olha essa árvore, pode cair.
Pode cair.
Você passa com medo, né? Bambuzal na Ilhéus Uruçuca, mesma coisa. Vamos pro rápido intervalo.
Olha, Scarpeta, agradecer ao radialista, colega nosso, Luke Rey, que está nos aguardando às 12 horas no programa dele, na Corrimã, Rádio Santa Cruz. E você será o entrevistado Robertinho Scarpita Júnior.
É, vamos bater esse papo hoje aí com o companheiro Luke Rey, né? Somos pré-candidatos a vereador Enéas. A gente tem recebido muitos, né, convites, seu repórter, de colegas da área de comunicação, colegas da imprensa, justamente para poder falar, né, dessa iniciativa de entrar para a política. A gente, eu costumava sempre falar, olha, eu trabalho com político, né? Mas nunca imaginar que eu fosse virar político.
É, e você está preparado. Onde chego, eu falo. As
obrigado,
pessoas comentam.
Obrigado.
E Robertinho Scarpita, diz, Robertinho, ele foi assessor, depois foi assessor novamente, foi assessor da Câmara, foi assessor de vereadores, e Robertinho se preparou porque ele foi estudando dentro do espaço. O espaço físico da Câmara de Vereadores de Ilhéus, ele foi estudando cada passo, cada passo. Teve aquele, eu gostei quando você, aquele, a que fiscaliza as licitações.
O portal da transparência.
O portal da transparência. É. E depois quando você viajou para Salvador para tomar aquele curso, e sempre viajava para tomar o curso, eu disse, Scarpita está preparado para ser vereador de Ilhéus. E vai ser um vereador diferenciado. Eu tenho 17 anos, estamos completando já, caminhando para 18 anos juntos com esse projeto Tropa de Elite. E eu sempre defendo essa tese aí, quando chego, e sem Robertinho, chego sozinho em alguns lugares e eu falo, olha, Robertinho Scarpita está preparado para ser vereador e vai ser um dos vereadores mais bem votados de Ilhéus durante a eleição.
A gente tá trabalhando muito nesse período da pré-campanha, né? Defendendo o legislativo forte. Eu defendo, tem outros nomes aí, né? Pré-candidatos como o nosso amigo Nau, e tantos outros, né? O Alisson, tem uma turma boa, tem uma juventude aí que também está inserida, né, nessa renovação política que tem feito um diferencial gigantesco. O legislativo de Ilhéus precisa ser forte. Legislativo fraco a gente não vai para lugar nenhum, né? Os poderes são independentes. E o legislativo forte a gente avança muito. Vamos para o intervalo comercial daqui a pouquinho. Tem bola dentro, tem futebol no nosso programa. E o Barcelona vivendo aí uma grande fase, né? Uma fase ótima, o Barcelona. Alô, meu amigo Ed, tô aguardando aquela camisa lindona do Barcelona, viu? Queria hoje fazer entrevista com a camisa do Barça. Traga uma GG pro Marinho Santos também, que ele tá com a camisa. Não. É uma camisa. Não quer uma camisa do Barça?
Por favor. Eu não desboto. Eu sou igual o Marconi Amaral. Eu sou Vitória. Eu sou Vitória Amado. E depois eu sou Colo-Colo, hein, Léo? Colo-Colo de futebol e regatas. Eu sou Colo-Colo,
eu não sou
torcedor do Barcelona.
Pronto, vou ficar sossegado a partir de agora. Vamos pro intervalo, a gente volta já já.
Bom dia. Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
102,9. Bom dia. Super terça-feira, tá todo mundo ligado com a gente.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 15 minutinhos para as 7 agora, hein? 15 para as 7. Olha, o Partido Novo, essa novidade aí que ontem foi manchete nos principais blogs da cidade de Ilhéus. Partido Novo, recém-ativado aqui em Ilhéus, surpreendeu a escolher a advogada Vanessa Bonfim Gedeon como sua pré-candidata a prefeita, em uma decisão tomada na segunda-feira mesmo, ontem, né? O blogueiro Chamesso Araújo trouxe essa matéria de primeira, confirmou a informação junto, né, ao Jackson Silva, que é o presidente da legenda. Vanessa, que atualmente ocupa a vice-presidência da OAB Ilhéus, tem se destacado na política local e já ocupou cargos importantes no governo. Outro fato aí, né, é o final do mês de março. O prefeito bate o martelo e divulga aí quem é o candidato do grupo. E a gente segue acompanhando a movimentação, né, nas vias com o Bebeto Galvão, vice-prefeito, a liderança do PSB, e Adélia Piero, a pré-candidata aí pelo Partido dos Trabalhadores. É hora de futebol no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem entrevista, viu?
Bola dentro.
E no futebol a gente convoca ele. Vem chegando, Edenildo Braga, trazendo informações pra gente. Atualiza tudo aí, viu? Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Baiano, a diretoria do Bahia de Feira confirmou que deixará o futebol. Segundo informações, o presidente do Conselho Deliberativo, Thiago Souza, anunciou após a partida do último domingo que ele e seu pai, Jadilton Souza, atual presidente, não continuarão no clube. A ideia é que a diretoria possa estar vendendo o Tremendão. Já Arena Cajueiro, estádio e CT construídos por eles com recursos próprios, Thiago informou que pretende utilizar o equipamento e, é claro, alugando aí para eventos esportivos e também para jogos que irão acontecer durante o ano de 2024 e também 2025. Rebaixamento aí complica porque verbas entra poucas e aí a situação complica agora por parte da equipe do Bahia de Feira, que fez já boas campanhas, mas esse ano acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Baiano. Péssimo aí para Feira de Santana. A Federação Baiana de Futebol divulgou na manhã desta segunda-feira as datas e horários dos jogos das semifinais do Campeonato Baiano. Líder da primeira fase, o Bahia encara o Jequié, quarto colocado, enquanto Vitória, segundo colocado, pega o Barcelona, que foi o terceiro. No próximo sábado, o Jequié recebe o Bahia, lá no Valdomiro Borges. O horário, 4 da tarde. A partida de volta está marcada para uma semana depois, dia 16, na Arena Fonte Nova, também às 4 da tarde. Já no domingo, o Barcelona recebe o Vitória às 4 da tarde no Mário Pessoa. O segundo jogo está marcado para o dia 17, no mesmo horário, mas sem estádio ainda definido. Como terminaram a primeira fase com as melhores campanhas, Bahia e Vitória têm a vantagem de decidir os jogos das semifinais em seus estádios. Em caso de igualdade do resultado, as vagas nas finais vão ser definidas nas disputas por pênaltis. Informações esportivas da manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Lâmina Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Já tem peixe com o melhor preço da cidade, vá lá e confira. Comercial Boa Ideia, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Denildo. Daqui a pouquinho tem entrevista. Manda um abraço, já que o Denildo terminou de falar de futebol aí. Ele vem acompanhando a nossa convidada de hoje, né, Marinho Santos? Marconi Amaral, que tem uma história bonita no Vitória. Depois foi lá pro Catar, rapaz. Fez uma história bonita também.
É ele, jogador do Vitória, hoje torcedor do Esporte Clube Vitória e é da torcida Vitória Amado. Ex-prefeito de Itajuípe e o primeiro suplente de deputado estadual, Marconi Amaral.
Você falava aqui nos bastidores de que o Vitória vai dar a resposta ao Barcelona no próximo jogo.
Eu sou Vitória.
Não, várias pessoas.
Eu sou Colo-Colo, sou Vitória. Quando jogou Colo-Colo e Vitória, que decidiu, em 2006, eu estava lá.
Eu sei disso.
A única vez que eu torci contra o Vitória.
Você é acompanhado do saudoso Elival Vieira Saldanha. Meus amigos, alô, Ilhéu.
Invadimos o gramado do estádio Barradão, eu e Saldanha gritando.
Acabou
o árbitro de Vitória da Conquista.
Bacana isso. Amanhã a gente traz mais futebol aqui na metralhadora da informação. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
E agora a gente vai pro zap zap da moral pra quem dá moral pra gente. Você é ligado, hein? Bom dia. Manda mensagem, chama a Gabi no zap.
A galera toda tá na escuta.
Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho. Bom, aqui é o Tacília. Eu quero agradecer a vocês pelo empenho que vocês têm de falar sobre essa faixa, porque não é de agora. É janeiro, passa janeiro e nada. Vamos ver que esse ano essa faixa saia. Muito obrigado pelo carinho.
Valeu, Otacília. Vamos continuar cobrando essa faixa de pedestre.
Eu me chamo Catiane, aqui do NSV. Eu fui caminhar pela manhã e perdi uma chave. O chaveiro tá com o nome Marcos. E tem uma senhora que ela achou, só que ela falou que tinha deixado perto de um cano. Só que eu voltei pra procurar, não tava. Aí tem como você anunciar pra mim, por favor, ver se alguém...
Vamos encontrar essa chave. Vamos encontrar essa chave.
Eu tô na rua aqui, eu não tô conseguindo entrar dentro de casa.
Imagina só.
Agora pela manhã, agora.
Perdeu a chave.
Quase uns 40 minutos a 50.
Vamos ajudar a encontrar essa chave, tenha certeza.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Rapaz, ontem eu fui no Hospital Costa do Cacau, o atendimento lá tá horrível, viu?
Que situação,
de
viu?
De 7 horas da manhã até 2 e pouca da tarde para poder a pessoa ser atendida na emergência. Tá horrível a saúde em Elza.
Que situação, viu? E quem é que tá fiscalizando isso aí? É por isso que a gente defende. A nossa região precisa ter representantes comprometidos com a nossa região. Quem é que fiscaliza a saúde do estado, seu repórter? Não tem. Aí o povo busca o Tropa. Nath Almeida vem chegando. E logo depois tem faturamento e entrevista. Márcio Mulher, as mulheres da política. E essa aqui tem um compromisso com uma cidade que a gente tem um carinho mais especial. A cidade dos Lagos, nossa querida Itajuípe. É a Luziane da Saúde, vereadora atuante na cidade. É a nossa convidada de hoje nesse Márcio Mulher. As mulheres fazendo a diferença aqui na Metralhadora da Informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. Na noite do último domingo, policiais militares do 15º Batalhão prenderam dois assaltantes em ação ocorrida após denúncia anônima de que a dupla estaria realizando assaltos diversos ali na zona rural de Itapé. A guarnição deslocou-se até a chamada Estrada da Palmeira e localizou os suspeitos a bordo de uma motocicleta de cor vermelha. Os indivíduos foram revistados e com eles os policiais encontraram e apreenderam uma pistola, dois aparelhos celulares, um relógio de pulso, um cartão Nubank e R$150 em espécie. A motocicleta também foi apreendida e a dupla presa. Todo o material apreendido foi apresentado junto aos assaltantes no plantão central da Polícia Civil no Complexo Policial de Itabuna. Política. A pré-candidata à prefeita de Itajuípe, Cidantas, se filiou ao Republicanos e vai disputar as eleições de 6 de outubro por uma coligação formada até o momento por 3 partidos. Se, como é conhecida, foi vice-prefeita de Itajuípe de 2009 a 2012. Tá aí Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Por hoje é só. Fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço pra você. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Seu repórter Marinho Santos. Vamos tomar aquele chocolatezinho gostoso. Afinal de contas, estamos em Ilhéus, terra do chocolate. Pra turma do cafezinho, a turma que gosta daquele mingau. Mandar um bom dia, turma do mingau aí. Vários pontos espalhados pela região. Todo mundo ouvindo a gente, hein?
Você me fez lembrar um caruru que tá sendo preparado. Para nós dois,
em setembro?
Zé Redê e Bombinha e Zé Redê, ali da rua do Pontalzinho. E vamos fazer esse caruru lá em Sambaituba, para Marinho Santos e para Robertinho Scarpita.
Beleza, beleza, beleza. Vamos faturamento, a gente volta com a entrevista. Vereadora Luziane, acompanhada hoje do nosso querido Marconi Amaral aqui do Tropa de Elite. Sai daí não, viu? Até às 8, oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix. Também tem pra você o Banco Bom Sucesso, 9 Mistura Planeta Doces, já o Autopeças Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Contim Tintas.
A sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Tá na hora, 7:08 na Bahia. Bom dia pra todo mundo ligado com a gente. A partir de agora tem entrevista, né? Seu repórter Marinho Santos. Terças e quintas, a gente sempre tá sempre recebendo convidados aqui. E nesse março mulher, a gente decidiu, né, convidar mulheres que se destacam, né, as mulheres que se destacam na área da política, da saúde, na área jurídica. E hoje, com muito prazer, a gente recebe a vereadora Luziane da Saúde, abrindo, né, esse março mulher. Dá boas-vindas à nossa querida vereadora. Bom dia, seja bem-vinda ao Tropa de Elite, Gabriela FM.
Bom dia, meninos. Estou muito feliz com o convite de vocês. Encantada com o estúdio, estúdio lindo, viu, gente? Muito obrigada. Estou aqui à disposição.
Vamos bater esse papo, né, senhor Marinho Santos? Dá um bom dia também a ele, craque do
dia,
Vitória.
Bom dia, bom dia.
É, craque na política.
Recebi uma mensagem aqui agora.
Craque na gestão pública.
Eu recebi uma mensagem agora aqui do Josafá Cristo, que é irmão do Padre Cristo, meu ex-colega de colégio. Ele falando assim: Marinho Santos, dá um abraço, Marconi Amaral. Ele é muito era muito amigo do meu irmão, ex-treinador da seleção de Itajuípe, o Sérgio Alvino de Cristo. Marconi Amaral, bom dia para você também, João. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios Gabriela FM.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. É uma felicidade imensa estar novamente aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos os ouvintes. E realmente, Sérgio marcou história, né, na nossa cidade. E aproveitar aí para mandar um abraço aí para a torcida rubro-negra, né, para a torcida do Barcelona, que logo logo vai ter esse embate aí no Campeonato Baiano. E nós hoje estamos aqui com a nossa pré-candidata à prefeita de Itajuípe, Luziane da Saúde, uma vereadora que é destaque no nosso município, a mais votada do município, primeira mulher presidente da Câmara de Vereadores de Itajuípe. E como você falou aí, Robertinho, esse mês de março é um mês importante para a gente poder estar falando desse tema, né, tão importante, da valorização da mulher, principalmente na política.
Era o melhor que você tinha em Itajuípe para poder oficializar a pré-candidatura dela?
Um pedido do povo, Marinho, já que ela já faz um trabalho há muitos anos de assistencialismo, ela fez um trabalho muito grande na gestão como presidente da Câmara. É um agente de saúde, é uma pessoa ligada à saúde e ao esporte. E Luziane é um orgulho para todos nós itajuipenses. São dois mandatos de vereadora e tem sido destaque nesses anos enquanto legisladora do nosso município. Então, para nós, hoje, está sendo um orgulho e uma honra estar junto de Luziane nessa batalha.
É um orgulho para mim também, para Robertinho estar ao lado aqui da vereadora mais bem votada de Itajuípe.
É representante do povo. E eu começo justamente perguntando: como é que é para você, Luziane, né, dois mandatos, presidente da Câmara, receber esse aval, esse apoio de um grande, né, gestor que mudou a cara, mostrou que dá para fazer uma política diferente. Você recebeu o apoio do Marconi Amaral, abraçar sua campanha, né, o PSD, um partido forte que tem aí o senador Otto Alencar. Como é que foi para você isso aí, esse desafio, pré-candidata a prefeita de Itajuípe?
Eu me sinto hoje muito mais comprometida com o nosso município. Inclusive, semana passada nós estivemos em Salvador para receber, né, nosso aperto de mão e o nosso compromisso ainda mais firmado com o nosso queridíssimo Paulo Magalhães, com Otto Alencar. Foi um momento de muita alegria e de muito compromisso, né, com o nosso Itajuípe, com nossa região. Então, eu estou alegre, estou motivada, estou com muita vontade de ajudar o nosso povo. Itajuípe, antes de Marconi, era uma Itajuípe, e hoje, depois de Marconi Amaral, graças a Deus, nós temos a cidade prosperando, a cidade avançando. Então, é possível, sim, dar continuidade naquele trabalho que Marconi fez lá atrás e provou, por A mais B, que nossa cidade merece muito mais do que tem hoje.
Marinho Santos.
Luziane da Saúde, né? Também conhecida como Lu. Você tem um trabalho social admirado lá em Itajuípe, né, Luziane?
Sim, eu atuo na área de saúde, sou agente comunitário de saúde
e também no esporte.
Gosto de ajudar as pessoas. Eu me motivo muito em ajudar. Gosto de ajudar. E sou apaixonada, joguei futsal a vida toda, sou apaixonada pelo esporte de quadra, sou apaixonada pelo Vasco, sou apaixonada...
Olha aí, Mário. Eu sou Vasco, eu sou Vitória e Colo-Colo.
Ganhou um ponto com o Marinho Santos mais.
Mais um ponto.
Então, assim, sou apaixonada pelo esporte de campo também. Itajuipense é apaixonado, né? A gente tem tradição aí nos intermunicipais.
Estádio então, Humberto Badaró.
Ferve. E aí é isso, então tô aí, tô disposta a ajudar o nosso município, tô de coração aberto.
Ainda existe Zezinho Mansur.
Sim, muito.
Transmita meu abraço a Zezinho Mansur, foi presidente da Liga de Itajuí.
E inclusive, Zezinho é uma das pessoas que me ajudou muito lá em 2016, para que ganhasse a primeira eleição. Eu tenho uma gratidão tremenda a Zezinho Mansur.
Luziane, a gente acompanhou um capítulo triste da cidade, foi demissões aí, né? Esse prefeito que não mostrou lealdade com o povo. É, e demissão a gente sabe que gera tristeza, gera desequilíbrio familiar. Foi falta de gestão uma situação dessa aí, Luziane?
Amigo, foi, na verdade, autoritarismo, né? Ele se achou que a prefeitura era um bem próprio. E no final do ano passado, algumas pessoas que tinham uma certa amizade com alguns vereadores ou com o próprio Marconi, ele se achou no direito de demitir essas pessoas. Infelizmente, hoje na época, nesse momento que nós estamos vivendo, não é mais possível você achar que é dono do patrimônio público. E Léo, infelizmente, não tem tido muito compromisso nesse sentido.
Eu não sei o que aconteceu, esse racha do vereador Ivan Júnior e do vereador Matheus Mala com o Marconi Amaral. Porque, inclusive, conheci o Marconi Amaral através do vereador Ivan Júnior. E de repente esse racha, os dois vereadores são amigos politicamente do poder?
Você me deixou agora em maus lençóis aqui. Não, mas assim, eu acho que cada um tem a questão da livre escolha, né? Eu caminho segundo os meus ideais, eu caminho muito naquilo que eu acredito. E eu acredito muito na gestão que Marconi fez. Eu acredito muito, eu acompanhei de perto o trabalho que Marconi fez em Itajuípe. Então não tem como hoje, a gratidão que eu tenho, a gestão que ele fez, não a gratidão. Nós somos colegas na política, mas eu tenho gratidão ao trabalho que ele fez na nossa cidade. Então eu sigo a ideologia que Marconi plantou em Itajuípe. Eu não sou de perseguir ninguém, não gosto dessa questão das perseguições, não gosto da questão do autoritarismo, não acho que as pessoas têm preço. Então eu não acredito nesse tipo de política.
E você está me fazendo lembrar da futura prefeita de Uruçuca, vereadora, presidente da Câmara, Magnólia Barreto, que a gente tem um compromisso com Magnólia de eleger ela prefeita de Uruçuca. E Magnólia falando para mim, Marinho Santos, eu fui leal a Moacir Leite, sozinha, sem dinheiro, eu subia no trio para fazer política para Moacir Leite. Então, é uma coisa, lealdade é isso aí. E você me passou isso.
É a base da vida. É a base. Eu acredito muito na questão da lealdade. Você tem que ser fiel às suas convicções. Fiel àquilo que você acredita. E Magnólia, eu queria aproveitar o momento e deixar um abraço muito forte para ela, que é a mulher guerreira, mulher batalhadora, que conquistou o seu espaço através do serviço prestado e com muita lealdade, que é o que a gente tem que ter na vida. Independente dos resultados na política, mas a lealdade ela tem que predominar.
Quem manda um abraço também é o vereador Jardel, lá de Serra Grande. Também tem um trabalho na saúde que é guerreiro como você, né? Em defesa do povo.
Jardel, a gente se encontra muito nas estradas, é um guerreiro, um cara batalhador. Inclusive, está com a gente aí no PSD agora com Paulo Magalhães.
Tá vendo?
Ele teve uma reunião muito boa.
Vai aproveitar a janela partidária.
Eu acredito que sim.
Luziane, vamos falar de projetos, né, para Itajuípe. Né? Como é que você vê a questão dos serviços sociais, uma saúde melhor, né? Você que é ligado à área da saúde como a gente, a questão da educação, como é que você vê, como é que está e que pode fazer, né, melhorar ainda mais para o nosso povo?
Nós temos um problema muito sério, a questão da regulação na área de saúde em Itajuípe. E eu acredito também na região. Então é realmente criar um caminho dentro do nosso município para a gente sair dessa dependência regional do SUS, né? Criar a questão nossa mesmo, as clínicas, eu acredito muito na questão dos exames dentro do município. A gente criar, já que nós temos aí os royalties que foi um ganho para a nossa cidade muito grande, que é um dinheiro que chega todo mês e que você pode gastar esse recurso da maneira que você, que o gestor achar possível. Então, eu acredito muito no fortalecimento da saúde do nosso município.
É, Luziane da Saúde, quem é o seu vice, o seu pré-candidato?
Pré-candidato.
Itamar Chagas. Quem é Itamar Chagas?
Itamar Chagas é um guerreiro, um homem da zona rural, um homem que conhece as estradas como ninguém, um homem que trata as pessoas com muito carinho, com muito respeito. Eu tenho um carinho muito grande por Itamar.
Bacana. Marconi, perguntar para você, que essa semana a gente já falou, semana passada falamos, ontem também, essa desistência aí do Jane Natal não concorrer à reeleição, com certeza ele dá um presente para a Cláudia, que é a deputada do seu partido, e você, primeiro suplente. Existe essa expectativa? Já pode preparar aí? Porque vai ajudar muito, né? Já pensou, Luziane prefeita, Marconi deputado estadual?
Olha, eu já conversei com o senador Otto Alencar, disse a ele o que precisar de estrutura aí para a candidatura de Cláudia de Euros, pode contar comigo, viu? Mas nós somos um partido que me orgulha muito, Robertinho, pela hombridade das pessoas que lideram. Né? Cláudia, ela tem uma história muito linda em Porto Seguro e como deputada também é bastante atuante, é uma pessoa que eu respeito, acompanho muito. Temos aí também a candidatura de Euros Ribeiro, no Bom Jesus da Lapa, já caminhando lá na Lapa, um gestor que por duas vezes prefeito mudou a história da Lapa. A Lapa hoje é um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil no turismo religioso. E nós estamos na expectativa, sim, para ver se os objetivos desses amigos sejam conquistados. E, logicamente, se Deus me der a oportunidade de estar na Assembleia a partir de 2025, eu vou tentar honrar a cada pessoa que me deu a confiança, né, de ter recebido aí mais de 30 mil votos. E aí eu quero agradecer ao povo de Ilhéus, que nos deu uma votação muito boa, agradecer a vocês dois, a vocês, Carpita, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa que nós temos a maior admiração. Obrigado. O maior respeito, e tenho certeza que o seu trabalho, o seu serviço prestado na comunidade é algo que faz a diferença para muitas pessoas. E a Marinho, esse cara espetacular, esse cara espetacular que nos cativa pelo carisma e pelo trabalho como comunicador também. Então eu fico na expectativa, né? Vamos
agora torcer. Essa expectativa, esse processo está me incomodando.
Não, vai chegar,
tá demorado.
Acho que é tudo no tempo de Deus. Nós temos que aguardar. Eu agora tenho tido muita motivação para a região, para ajudar o meu partido, né? Nós temos aí algumas movimentações a nível de Almadina, Coaraci, em Uruçuca, que eu gostaria também aqui, Marinho, de mandar um abraço para todos de Uruçuca que estão me escutando. Mais de 1.300 votos lá em Uruçuca, meu carinho por essa cidade maravilhosa. Buararema, né? Que nós temos também aí nosso querido Diego, que está lá lutando também nessa campanha para prefeito agora em 2024.
Itabuna.
E 6 aqui, mil votos em Itabuna.
Mais de 6 mil votos em Itabuna. Então foi um reconhecimento que me deixa muito feliz. E se Deus me der a oportunidade de estar na Assembleia a partir de 25, tenho a certeza que eu vou tentar honrar muito. A nossa região precisa.
Não esqueça de Luziane da Saúde, prefeita de Itajuípe.
Luziane da Saúde, eu não tenho dúvida, Marinho, que é uma pessoa extremamente capacitada, com um coração. Porque antes de você ser político e ser gestor, você tem que ter um bom coração. Tem que se colocar na pele das outras pessoas, principalmente aquelas que mais necessitam do poder público. E Luziane da Saúde é essa mulher que todos os dias acorda pensando em ajudar, em fazer o bem a alguém. E sem olhar qual é a opção política, qual é a opção religiosa. Então ela é um presente para Itajuípe e eu tenho certeza que nessa caminhada que nós já iniciamos, nós vamos levar essa mensagem de esperança para a população, para que haja um gestor sensível, haja uma gestora que gosta de povo, haja uma gestora que tem humildade e tem a sensibilidade de ajudar as outras.
É importante. Luziane, vai ser um presentão, imaginando. Você, gestora de uma cidade, tem o Marconi, né, na Assembleia Legislativa, levantando a bandeira, camarada que conhece os problemas da nossa região. Vai ser realmente uma coisa
É barba, cabelo e bigode.
Completo, né?
É, isso aí.
Fala pra gente aí, dessa expectativa, você também vive essa expectativa?
Muito grande. A nossa região, Marconi hoje tem uma entrada muito grande ali em Coraci, Uruçuca, todas as cidades ali da região, então a gente está criando uma expectativa, acredito que vai ajudar muito a nossa região. Nós precisamos de representantes para que a nossa região avance ainda mais.
Bom, parabenizar você que está fazendo um trabalho brilhante também nas redes sociais, né? Eu acho que é um diferencial dessa essa eleição de 2024, o trabalho das redes sociais. Quem quiser conhecer mais um pouquinho, acessa lá o Instagram, né? Luziane da Saúde.
É isso aí, Luziane da Saúde, à disposição.
Queria que você mandasse um abraço e a mensagem ao povo de Itajuípe, que prestigia, né, a audiência da Gabriela FM nesse exato momento, a região também. E parabenizar, porque a gente precisa de mais mulheres na política, né? O Marconi colocou muito bem, um político que gosta do povo, esse é um político diferenciado. Político bom, ele tem que gostar do povo, sim, né? Sentir na pele. Manda essa mensagem bacana.
Deixar o meu carinho especial, dizer que é uma importância muito grande a gente se colocar no lugar do próximo. E eu faço esse exercício todos os dias. Estou à disposição. Eu tenho sentido uma preocupação muito grande, e eu vou fortalecer a questão de Itajuípe, porque nesse exercício de se colocar no lugar do outro, Itajuípe hoje, as pessoas vêm passando necessidade, vêm passando fome. E a gente, né, Marconi, a gente tem sentido essa dificuldade no próprio alimento, as pessoas vêm sofrendo. As pessoas de zona rural, as estradas vicinais, não vêm sendo dado suporte para essas pessoas. Então, assim, a gente tem sentido essa dificuldade, esse compromisso da gestão municipal. E a gente tem que tentar mudar isso tudo que está aí. Só deixar firme.
Quando prefeita, dá um apoio àquele povo, àquela comunidade do distrito de Pimenteira, município de Ilhéus.
Povo sofrido.
Pede o apoio de Itajuípe.
Povo sofrido, amigo. Povo sofrido. Eu tenho muitos amigos ali em Pimenteira, em Nema, e o povo sofre muito.
Leve meu abraço a Edmar. Edmar, que é ex-vereador, né?
Isso, ex-presidente da Câmara, hoje ainda presta serviço na Câmara, nosso contador.
Marinho Santos, Robertinho Scarpita, mandou um abração para você, Edmar. Eu tenho muitos amigos ali em Itajuípe, principalmente na área do esporte.
Sim, né? Sim.
Jorge Caetano está com você, Marconi?
Jorge Caetano é um amigo.
Eu traí você.
É um amigo. Também.
Caetano Marinho é um amigo, Jorge é um Caetano. Amigo de Itajuípe, é um comunicador excelente, nós temos um respeito pela história do Caetano. Foi vereador.
Foi
o primeiro repórter que me entrevistou quando depois que eu fui pro Vitória. Nós temos uma amizade e um carinho enorme.
A vinheta dele. Marcou um abraço também. Obrigado pela sua presença. Depois a gente vai marcar outra entrevista contigo. Trazer a Luziane sempre aqui. Eu acho que o Tropa de Elite, a Gabriela FM, mandar, inclusive, receba um abraço do nosso diretor-geral, Valderico Júnior. Que está sempre dividindo também ações contigo, né?
Grande abraço, meu amigo Valderico. Tenho a maior admiração, maior respeito. Está aí na luta. E nós ficamos sempre acompanhando e torcendo para que os objetivos dele também sejam concretizados. E a você, Robertinho, tenho certeza que a gente vai fazer umas caminhadas aqui em Ilhéus. Vamos conversar com algumas pessoas. Vamos rever alguns amigos que lá em 2022 nós concretizamos aí. Selamos uma amizade que vai durar por muito tempo, se assim Deus quiser. Conte comigo aí nos seus objetivos e na sua caminhada também.
Obrigadão.
A todos que estão ouvindo, muito obrigado aí pela participação, de estarem ouvindo, escutando. A Luziane, eu desejo toda a sorte do mundo, uma pessoa extremamente competente e compromissada com a população de Itajuípe. A Marinho Santos, meu abraço grande, meu amigo. Lembranças rubro-negra sempre.
Vitória Amado.
Nosso Vitória Amado. Abraço a turma do grupo do Vitória Amado e que Deus abençoe a gente imensamente nessa terça-feira.
Sucesso aí.
Eu tenho uns amigos, umas amigas em Itajuípe. Eu participei, transmiti muitos jogos da seleção de Itajuípe no estádio Humberto Badaró e eu vou fazer pedidos lá em Itajuípe para poder
vamos participar de umas caminhadas. Boa. Aí nessa pré-campanha. Luziane, um abraço, sucesso, viu? Tamo junto aí, parabéns. Esses dois mandatos aí de você estar defendendo, fazendo o legislativo forte, né? Dessa dobradinha, eu acho que é importante. Os poderes, eles são independentes, mas a harmonia, esse compromisso que você tem com o povo, ele vem em primeiro lugar. Sucesso. Valeu.
Meu amigo, meninos, muito obrigada pela participação. Eu só agradeço muito o convite de vocês. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. As portas de Itajuípe estão abertas para vocês. Nosso carinho, gratidão. É aquele abraço para todos que nos acompanham.
Parabéns pelo Dia da Mulher, já antecipada de sexta-feira.
Muito obrigada.
Mulheres da política.
Fortalecimento da mulher na política, é importante. Isso
aí. A política passa e os homens de bem ficam.
Com certeza, seu repórter. Isso aí. Daqui a pouquinho o nosso podcast vai estar liberado aí com essa entrevista bacana com a vereadora Luziane, participação mais que especial do nosso querido Marconi Amaral.
E registrar a presença do Vitor.
Vitor!
O homem do clique.
É, Vitor.
Ele é lá de Itajuípe,
tá mandando ver nas redes sociais. Show de bola, viu? 7h28 na Bahia, foi a nossa entrevista de hoje aqui no Tropa de Elite. Vamos agora trazer o Manuel Messias direto de Itabuna, no nosso giro regional, porque aqui a região é destaque no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia Manuel, aquele abraço pra você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro, estofador em Deus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E que não fecha para o almoço e da churrascaria Boi Bom, o maior sucesso aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé. A direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E as praças que estão sendo reconstruídas aqui na cidade devem ser planejadas para assegurar a acessibilidade para as pessoas com deficiências visuais e auditivas. Por isso, ontem, segunda-feira, aconteceu um encontro na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, com a participação da arquiteta e urbanista da CIUB, Leila Lessa, juntamente com dirigentes da Associação de Cegos do Sul da Bahia, para alinhar projetos com as normas do nosso país, que estabelecem critérios de acessibilidade nas edificações, mobiliários e nos espaços urbanos. Meus amigos do setor policial, motorista por aplicativo é detido com carro clonado. A Polícia Rodoviária Federal deteve aqui em Itabuna um motorista por aplicativo com um carro que estava circulando clonado. O automóvel Chevrolet Onix foi abordado na altura do quilômetro 48 da BR-415 aqui em nossa cidade. Após análise de identificação veicular, os policiais constataram que os caracteres do veículo estavam adulterados. Em consulta ao sistema, foi verificado que o veículo possuía queixa de roubo registrada em Salvador. O condutor relatou que estava utilizando o veículo para realizar transporte de passageiros de aplicativo. Ele também disse que alugou o carro há cerca de um mês e que o contrato de aluguel foi fechado com um homem que mora aqui em Itabuna. Diante da situação, os policiais encaminharam o homem e o veículo para a Delegacia de Polícia Judiciária para serem adotadas as medidas cabíveis. Meus amigos, o veículo envolvido no caso dos três jovens que morreram atropelados na madrugada do último domingo em Santa Cruz da Vitória foi encontrado abandonado aqui em Itabuna, no bairro Santa Clara. Trata-se de um automóvel Toyota Corolla. A polícia agora investiga se o motorista jogou de propósito o carro para cima do grupo. O fato aconteceu na madrugada do último domingo em Santa Cruz da Vitória e o motorista não prestou socorro às vítimas e fugiu do local. O veículo apreendido aqui em Itabuna foi levado para a perícia. A Polícia Civil já identificou o suspeito, adiantou que o atropelador mora aqui em Itabuna, mas ainda não divulgou o nome dele. A morte violenta dos três jovens comoveu e muito a população de Santa Cruz da Vitória e de toda a região. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem produtos para sapateiro, capoteiro, estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para almoço, e da churrascaria Boi Bom, aqui na cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigão Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Tamo de volta!
Tropa de Elite! metralhadora da informação.
Tá todo mundo ligado com a gente o dia todo, todo dia, hein? Essa é a rádio, rapaz. 7h41 na Bahia. Vem chegando ele, trazendo as últimas do nosso programa de hoje, viu?
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7h41, 7h41. Olha, a
que entrevista bacana, viu, seu repórter?
Entrevista bacana, o Telmar é lá do Cine Santa Clara, disse, olha, eu votei nesse rapaz, deputado estadual Marconi Amaral.
É.
É o Telmar, que é de Quaraci,
aqui,
viu,
aqui no nosso WhatsApp também, tá bombando aqui, olha, Marconi, eu acho que a região ganha muito com isso, Eduardo, o Rubson também tá aqui mandando, parabéns, brilhante entrevista, as mulheres precisam mais estar atentas na política. Legal, viu? Rubson, vamos lá, seu repórter.
Olha, terceiro pelotão da Peto 68, companhia 68, conduziu mulher por venda de smartphone de procedência duvidosa, próximo ao terminal urbano no centro de Ilhéus. A guarnição realizava rondas de rotina no local, recebeu informação de que uma mulher estaria praticando venda de aparelhos smartphones em um galpão abandonado no centro. Ao chegar no local, a Peto 68 encontrou a pessoa de posse de alguns aparelhos de procedência ignorada, procedência duvidosa e sem nota fiscal. E diante dos... Olha, ela foi conduzida juntamente com os aparelhos, apresentada no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, e um smartphone, outro um iPhone, né? Um smartphone Philco e outro smartphone
Redmi. É o celular da maçãzinha. O iPhone é o celular da maçãzinha.
E aí, meu amigo?
Você tem um celular da maçãzinha?
Claro, tenho. Aí, a outra notícia, Escarpita...
Não chegou um celular da maçãzinha, não, rapaz?
Outra notícia é que Danilo Cruz da Silva...
O que foi que teve?
O agente municipal de trânsito, o ministro Joel Ilan Paciornik, é o relator da 5ª turma do STJ, ex-Superior Tribunal de Justiça, indeferiu habeas corpus que pedia revogação da prisão preventiva do agente de trânsito de 43 anos, autor do feminicídio contra a própria esposa, Clealine Santos Andrade, de 38 anos. Esse é o terceiro habeas corpus que é negado pela Justiça. Os dois primeiros em sede do TJ Bahia, Tribunal de Justiça da Bahia, e por último no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Lá em Brasília, a última instância, o Danilo segue preso preventivamente no presídio advogado Ariston Cardoso desde o dia 27 do mês de novembro do ano passado, após ceifar a vida da companheira com tiros de pistola na cabeça. Na terça-feira, na vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, ocorrerá, dia 5 é hoje, hoje ocorrerá audiência de instrução e interrogatório, quando serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa por meio de videoconferência, seu Escarpita.
Rapaz, tá que tá, viu? Olha, amanhã o nosso querido Clinton Alves vai trazer os benefícios da pomada especialista. Vou dar um abraço aí à turma de Serra Grande, né? Prestigiando o nosso programa. Danilão tá aqui. Olha que entrevista bacana, viu? Eu e o vereador Jardel aqui na escuta. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai estar liberando o podcast lá no nosso WhatsApp, viu? Olha, seu repórter, a gente tem cobrado muito a questão do serviço prestado pela Coelba. Eu tô recebendo a informação aqui. O vereador Augustão está propondo uma audiência pública para justamente cobrar melhorias nos serviços da Coelba. A audiência será realizada no dia 4 de abril, viu, seu repórter? 4 de abril na Câmara Municipal de Ilhéus. Agora a gente espera que não aconteça um boicote aí, viu? Atenção, amigos! amigos de Ilhéus, vamos cobrar, vamos acompanhar aí o papel dos vereadores. Porque tem vereador que já começou a campanha, Luciano. Tem vereador que passou 3 anos sem ir no distrito. Não foi nem agradecer a votação de 2020. Não foi nem agradecer a votação de 2020. Tem que falar, mas agora está voltando aos distritos aí para poder bater na porta, entrar na sua casa, né, e conversar com você. Eu queria mais uma vez, só para fechar isso aqui, parabenizar o partido, né, do nosso querido Marcelo Bandeira, o Cidadania 23, pela campanha que vem ganhando força contra a compra de voto. A gente precisa combater isso. A gente precisa fazer, né, essa eleição de 2024 ser diferente. Pessoal da Justiça Eleitoral, da Polícia Federal, o Ministério Público está atento. Quem vende o voto, nada pode cobrar. E quem pagou pelo seu voto, nada deve.
Ô, Scarpe, você lembra do Sandro? Sandro mecânico, amigo do Betinho, meu
Sandro
primo.
Sandro Toyotec.
É, Toyotec. A Toyotec, que está ali agora na rua Anísio Pereira, na Princesa Isabel, está contratando mecânico e auxiliar de mecânico com experiência. Para mais informações, entre em contato com a Toyotec e com o Sandro no 739-8807-4572. Vou repetir, viu? Auxiliar de mecânico e mecânico com experiência. E mais informações aí, 739-8807-4572. Eu falei Toyotec, nosso amigo Sandro Mecânico.
Que bacana! Zap Zap chegando, o povo falando no Tropa.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente começa com ela, é a Sidoca da Rua da Liberdade, né, rapaz?
Bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Quero mandar um alô aqui pra Heleno, pra Domingão, lá no Minha Olivença, no Campo São Pedro. Pra Lorena, Jaqueline, os pessoal da Copacabana, o Vila Limpeza, pronto, que eu esqueci algum nome aí, bom dia!
Cida do Boteco, Rua da Liberdade, um abraço pra você, obrigado pelo carinho aqui com o nosso programa, rapaz. O povo fala no Tropa, fala meu povo!
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Olha o samurai aí!
Ô Marinho Santos, eu quero fazer uma pergunta para as pessoas de bem, de Ilhéus e região. Quem há muito tempo veste a camisa do povo menos favorecido da nossa região? Quem realmente está sempre brigando pelo povo da nossa região? Quem é o cara que realmente dá a cara a tapa e vai em busca da melhoria e da resolução de alguns problemas do povo da nossa região? É ele, Robertinho Scarpita. Então eu faço as minhas palavras.
Valeu, seu Moraes.
O cara está preparado para ter esse espaço por uma Ilhéus melhor.
Valeu, Samurai, um abraço!
Vamos junto e misturar, né? Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Dedéu Soares, bom dia, Marinho Santos, Scarpita, Iguape Esquecido. É, muitos buracos aqui, ajuda a gente, viu? Tem mato também, rapaz. Está fazendo aniversário, né? Tem esquina que tem buraco fazendo aniversário. Rosana Costa, bom dia, que Deus seja a fortaleza e o guia de todos nós. É verdade. Jô do São José tá dando um bom dia pra gente. Bom dia, Jô. Bom dia. Dani, também no São José, um abraço pra você, Dani. Tem bronca aqui no Tropa. O povo fala no programa do povo.
Bom dia, Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Meu nome é Eduardo Oliveira, sou daqui da Conquista. Eu tô querendo registrar aqui uma falta. Minha netinha estuda no colégio Pequeno Príncipe. Semana passada só teve aula segunda, terça e quarta. Quinta e sexta não houve. E essa semana veio o mesmo aviso, só que ontem e hoje teria aula. E quinta, quarta, quinta e sexta não. Fica difícil, né? Vocês acham justo isso? E com as crianças, que tiveram as férias todas para organizar o processo seletivo e não fizeram nada. E agora que começa as aulas, repetindo a mesma coisa do ano passado. Bom dia.
Bom dia, Eduardo Oliveira, morador da Conquista. Um avô preocupado aí com a educação da netinha. Com a palavra loura. É loura, seu repórter. Quem pode falar é a loura. A loura é que pode falar. Como é que pode um negócio desse?
E quem pensa
A gente tá aí lutando, seu repórter, por uma educação pública de qualidade, rodízio, dia sim, dia não.
É, e quem pensa que sabe tudo, loura.
Loura, rapaz, tá demais, viu?
Marinho Santo, Marinho.
Essa loura tá dando trabalho pra educação em nossa cidade. O Macris me mandou aqui, né, eu vou fazer questão de ler agora, sobre essa questão da educação, né, Macris? Macris esteve conosco na semana passada, junto com a Bernadette. E essa questão da educação é um caso sério mesmo, viu, seu repórter? O Macris, a educação está totalmente abandonada por mais de uma década. E quando aparece um dinheiro volumoso, Scarpita, como recurso dos precatórios do Fundef, o atual prefeito, ao invés de construir escolas decentes, está torrando o dinheiro em reformas e puxadinhos, né, questionáveis, totalmente questionáveis, viu? Ai, ai, ai. O Macris criou uma lei que determina que a prefeitura, quando ele foi vereador, colocar no terminal de ônibus, né, pegando esse gancho aqui, e em todos os pontos finais da cidade, painéis com os horários dos ônibus. Infelizmente, isso não saiu não, viu, Macris? Só ficou na lei, lá da lei orgânica do município, viu? Guil do Atacadão, um abraço pra você, também tá ligado com a gente. Guil, fala no Tropa, Guil. Um abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Ele tá aqui dizendo, olha, Avenida Baitaba precisando urgentemente de um quebra-mola, seu repórter. Tá feia a situação ali, viu?
Olha esse capítulo informativo da APPM, que tem como presidente o sargento Gerson Mendes. A primeira regional Ilhéus, olha, atenção. O serviço de corte de cabelo acontece de terça a sexta-feira, das 8 horas e 30 minutos às 12 horas e das 14 horas às 17 horas. Gratuito, você não paga nada, para associados e dependentes. Da APPM Ilhéus.
Combate à dengue, o governo do estado está mobilizando os municípios. O número de casos cresce de forma exponencial, o que requer providências urgentes, viu? A Bahia enfrenta um aumento de casos de dengue, um salto significativo para 16.771 casos. Até o dia 24 de fevereiro, foi o último dado aí passado, viu, seu repórter? Que situação, meu Deus. Tem que fazer a parte, cada um, viu? Cada um fazer a sua parte, porque a dengue, gente, ó, dengue mata. Vai pensar que aquele mosquitinho ali... Não mata não, porque o mosquito mata, viu? Mosquito mata e mata mesmo. Bom, Paulo José tá chegando, mais um giro, chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje. Você viu o fato aí do camarada, tomou todas em Itabuna, foi dormir nas águas do Rio Cachoeira. A turma chegou, tem um defunto aqui boiando. Aí o corpo de bombeiro chegou, não foi nem um rabecão, foi o corpo de bombeiro foi retirar. Quando retira, o camarada dá risada, levanta, despertou, viu? Ai, 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 não é brinquedo não. Professor Adnei Mendonça, vamos fazer esse convite aí, viu? Trazer o professor Adnei, presidente do PT aqui na cidade de Ilhéus. É janela partidária, dia 7 abre a janela partidária. E aí, seu repórter, quem sai, quem fica... E aí a expectativa, né, inclusive, para ver, né, quem vai continuar nos partidos, né, porque é uma oportunidade que não tem prejuízo eleitoral pro vereador, pro prefeito. Paulo José tá chegando, viu?
Chama ele que ele vem.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia, chegando para fechar o Tropa.
Mantenha os quintais limpos, elimine criadouros do mosquito e compartilhe informações para garantir a saúde e o bem-estar de quem você ama, todos contra a dengue. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento para esta terça-feira, né, dia 5 de março. Um macabro descobrimento abalou a pequena cidade, região de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, nesta segunda-feira. Um corpo sem cabeça, pertencente a um homem ainda não identificado, foi encontrado boiando nas águas de um rio que deságua na Praia da Barra. O corpo, vestindo apenas uma cueca vermelha, estava em avançado estado de decomposição, apresentando também sinais de ferimentos causados por arma branca. O corpo foi descoberto por residentes locais que se depararam com a cena chocante enquanto passavam pela margem do rio. As autoridades policiais, ao chegarem ao local, constataram não apenas a ausência da cabeça, mas também ferimentos causados por algum tipo de arma branca. A Polícia Civil assumiu a responsabilidade pela investigação do caso e está trabalhando arduamente para reunir evidências e desvendar os detalhes deste crime brutal. Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem assassinado, nem sobre os motivos por trás deste ato horrível. Os investigadores estão entrevistando testemunhas, revisitando localidades, olhando câmeras de segurança para fazer aí as suas análises e chegar aí a uma conclusão sobre este crime. Claro, na esperança de encontrar pistas que possam levar à resolução, a resolver esse caso logo logo, já que as pessoas e familiares, claro, esperam ver uma solução urgente. Ontem eu contava a vocês aqui sobre o aparecimento de um corpo de um fazendeiro que estava desaparecido há cerca de 10 meses. Pois bem, a Polícia Civil prendeu ontem o suspeito de ter assassinado o fazendeiro Rubens Rezende de Carvalho, de 56 anos, na região de Caraíva, em Porto Seguro. Com a prisão temporária decretada pela primeira vara criminal, Leandro Pina Santos, de 29 anos, foi encontrado na casa de parentes em Maraú, aqui no sul do estado. O produtor rural estava desaparecido há cerca de 10 meses. O corpo foi descoberto e enterrado no sábado, próximo à residência dele, após uma denúncia anônima. Conforme as investigações, o acusado trabalhava em uma propriedade vizinha à fazenda de Rubens e soube que ele havia recebido uma quantia expressiva de dinheiro após uma venda. Nos dias que antecederam o desaparecimento do produtor rural, no fim de maio do ano passado, Leandro Pina foi visto na casa da vítima. Segundo a família, o agricultor teve um carro, um celular, um televisor e aproximadamente 20 mil reais em espécie roubados. Leandro Pina está detido na delegacia de Maraú e será transferido para o presídio de Eunápolis nos próximos dias. De acordo com o delegado Laerte Neto, a Polícia Civil de Trancoso já foi informada e logo logo haverá, portanto, aí essa transferência. Os restos mortais do fazendeiro foram sepultados no domingo no distrito de Moitinho, em Itabela. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, Paulo. Um abraço para você. A última aqui, olha, a Assembleia com docentes e não docentes, né, na pauta, o plano de carreira, PPI ATLB, dia 8 de março, próxima sexta-feira, às 8 horas, será com os docentes. E aí, depois, na segunda reunião, às 10 horas, com os não docentes, tá certo? Mais detalhes lá na PPI ATLB. Bom, vamos embora, né, seu repórter? Final de mais um Tropa de Elite, Renatinho Bad Boy já tá chegando!
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos, quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa,
Tropa de Elite,
onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escapita!
Vamos nessa audiência, agradecendo a sua paciência e a sua audiência. Ó, convidar todos aí, meio-dia eu estarei com o companheiro Luke Rey no bate-papo bacana, viu? É, 13 horas, valeu? Bem, Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi. A gente se encontra amanhã a partir das 6 no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista Rede Meda de Supermercados, Dr. Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil com Tintintas. Podcast liberado daqui a pouco, hein?
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.